começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Torcedor brasileiro fazendo a diferença no seu rádio. Você acompanhando a partir de agora, 5 horas e 4 minutos e meio, o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta terça, 30 de janeiro, 2018, Rádio Nacional Rio, Nacional Brasília e nosso aplicativo Rádios EBC. É de graça, pode ir lá e você curte também na nossa live. Você vai participar conosco na nossa pesquisa de hoje. Você vai ter aqui o nosso Ricardo Mazello, mito da Nacional que inflama a galera. O Valdir Luiz, ele que sabe o que diz. E eu aqui na apresentação, não entendi. Mesa de áudio, Roberto Barrucho. Ah, sim, agora entendi. Roberto Barrucho na mesa de áudio, controle geral. Não, aqui também, Roberto Barrucho no controle geral. Mas aí vai ficar uma loucura. Mas são carnaval, um monte de... Era ele, calma, deixa eu dizer quem é que tá lá do outro lado, o nosso Zé Bigode, isso não. Zé Roberto, o Benito de Paula, que é o nosso Zé Bigode. Acertando, ele botou todo mundo de galho.
E pro carnaval vai ficar todo mundo. Depois de velho, né?
5 horas e 6 minutos, está em campo a seleção nacional do Rádio Barrucho. Valeu, você curtindo o programa No Mundo da Bola. Nós vamos até às 6:06, tem encontro marcado com o repórter nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Amanhã tem bola rolando, amanhã tem Copa do Brasil, Caldense e Fluminense, Ricardo Mazella, Jorge Ramos e Rodrigo Ricardo. E tem também a Libertadores da América, tem Universidade de Concepción no Chile, bola rolando contra o Vasco da Gama, 21h45 horário brasileiro de verão. Eu estarei ao lado do Valdir Luiz e do Rafael Monteiro, é Libertadores da América para você, mas a Libertadores já começou e a Copa do Brasil começa hoje também. Vamos saber disso tudo, 5h07. Ele vem aí, tá sempre, sempre numa boa, nosso Luiz Ferreira, nosso, como diz o Mazella, Luiz Cabeça Ferreira.
Boa tarde. Beleza? Tô sempre numa boa mesmo. É verdade.
Eu escutei uns barulhos aí estranhos, pra você não teve.
É. Não entendi também por que não teve, mas deixa
então assim. Então bota logo certo. Pra ele ficar enchumado. Dá uma galhada nele, dá.
Tá distribuindo galhada por aí.
O que o Roberto Barrucho tá colocando aqui, mas a Copa do Brasil começa hoje com um prêmio espetacular, né?
50 milhões de reais para o campeão.
Pagando mais que o Campeonato Brasileiro?
Pagando mais que o Campeonato Brasileiro, Borges. A premiação é sensacional. Por isso tem muita gente olhando na Copa do Brasil, que voltou a ganhar uma importância muito grande, apesar dela estar inchada, está com muitos clubes. A gente tem duas partidas hoje, Borges. O Vitória da Conquista, clube da Bahia, enfrenta o Boa Esporte, Minas Gerais. A partida vai ser realizada lá no estado da Bahia. E o Caxias do Sul encara o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é o único time grande, o único time da Série A que entra em campo hoje pela Copa do Brasil. Amanhã a gente tem mais as seguintes partidas. O Nova Iguaçu recebe o Bragantino. A Caldense enfrenta o Fluminense. Esse jogo vai ter transmissão da Rádio Nacional. Já já o Rodrigo Ricardo vai trazer as informações de Caldense, Fluminense, Fluminense, Caldense. O Boa Vista enfrenta o Internacional. O Aimoré enfrenta o Cuiabá. O Tubarão enfrenta o América de Natal. O Uberlândia enfrenta o Ituano. O Interporto de Tocantins enfrenta o Juventude. O Floresta do Ceará enfrenta o Botafogo da Paraíba. O Cordino do Maranhão enfrenta o Náutico. O Independente do Pará enfrenta o Sampaio Correia. O Novo, conhece o Novo?
Não.
Mato Grosso do Sul enfrenta o Salgueiro do Pernambuco. O 13 de Campina Grande enfrenta o Figueirense. O Itabaiana de Sergipe enfrenta o Joinville. O Madureira enfrenta o São Paulo. Esse jogo foi pro Estádio do Café em Londrina. O Real Desportivo de Rondônia enfrenta o Londrina. E o Fluminense de Feira de Santana, da Bahia, enfrenta o Santa Cruz, Borges.
É, só pra falar aqui pro Valdir, que o Valdir perguntou na passagem, quando você estava dando...
O Nova Iguaçu deve jogar no...
O Boa Vista Inter é lá no Estádio Olímpico Regional, né?
O Boa Vista vai jogar em Cascavel. Boa Vista e Madureira, para não ter prejuízo, tiraram os jogos contra São Paulo. O Boa Vista contra Inter e Madureira contra São Paulo. É, tirado aqui do Rio, né?
Um vai jogar em Cascavel. Vai ser no Laranjão mesmo.
Laranjão é Bragantino. O Bragantino é bom com o caminho só. Já desce para ali em Nova Iguaçu, já fica lá. E um detalhe, o Madureira de técnico novo, né? O Acácio é o novo técnico do Madureira.
É, porque
no
o lugar Paulo, do Paulo César Guzmão já foi embora. 5h10 ele tá falando, então a gente aproveita para chamar ele aí, ó. Ele que sabe o que diz. Valdir, a televisão, será que a televisão... Eu ia chamar o Fluminense, mas vou chamar o Valdir, porque eu queria saber, inicialmente, do Ricardo Mazella e do Valdir, a questão de que, se a televisão está pagando mais pelo Campeonato Brasileiro, é porque está dando mais audiência. Os patrocinadores estão mais em cima, estão dando mais dinheiro para a Copa do Brasil do que para a Libertadores, porque para o Campeonato Brasileiro, isso... logicamente leva de que o mata-mata é mais importante que o campeonato lá e cá.
Pelo que eu estou observando, né, de hoje, as equipes estão priorizando a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro virou um secundário. Porque veja bem, as equipes estavam na Libertadores, começam com um campeonato longo, como é o brasileiro, que vai começar em abril, vai terminar em dezembro, esse ano começa em abril, porque para durante 40 dias, por causa da Copa do Mundo. As equipes começam a priorizar para a Copa do Brasil e para a Copa Libertadores, equipes que estiverem lá. E até para a Copa Sul-Americana. Então, pelo que eu estou sentindo, a televisão acha que o mata-mata é mais importante. Mas não pode mudar.
Mais importante, o modelo. Mas se eles estão dando esse dinheiro, porque está faturando mais também.
Mas eu tipo Europa, que na Europa é porque, infelizmente, nós estamos europeurizados. Porque na Europa é mesmo assim: você tem o campeonato longo, de pontos corridos, e tem as copas, né? As copas no meio de semana. Então aqui está acontecendo isso. Um risco para os times grandes, hein? Que não estão na Copa do Brasil, que estão na Libertadores. No caso, Botafogo, Fluminense.
Só entram nas oitavas.
Esse, né? Não, quem não está
na Liberta.
Na Liberta. Isso. Esse pessoal que não está na Libertadores, que tem tradição, Atlético, Botafogo, Atlético Paranaense, tá, Fluminense, entendi. Corre um risco. Porque nessa primeira fase, nessas primeiras fases, é um jogo só.
Um jogo só.
Quer dizer,
Copa do Brasil, né?
O Fluminense joga com a Caldense amanhã, tem prerrogativa do resultado. Se perder, tá fora. Botafogo joga com a Aparecidense terça-feira. Se perder, tá fora. Então, o Borges,
é um risco. Que antigamente calculado. Você podia ter os dois gols, você eliminava o segundo jogo.
Eu já fui fazer dois gols de diferença.
Se perdesse, podia ter recuperado em casa.
Agora não é mais mata-mata, é só mata.
Pergunta, é pênalti direto?
Não, empate. É empate do visitante, do ranking.
O melhor ranqueado leva vantagem do empate. E o menos ranqueado nessas fases iniciais jogam em casa, seria a única vantagem deles.
Você vê o Madureira. Se empatar com o São Paulo, fica o São Paulo sem a Madureira. O Boa Vista, se empatar, quer dizer, então o que acontece é que é um risco. E outra coisa, eu conversei, isso não é uma opinião, é uma informação. Conversei hoje com o Marcelo Viana por telefone e descartou a possibilidade de jogo sábado de carnaval. Por isso não dá condição.
Total.
Então nós poderemos ter as semifinais, quinta ou sexta.
Entenda bem, o Vasco.
Quinta e sexta.
Quinta e sexta, e o Vasco, ou sexta e quarta-feira.
Se o Vasco passar na quarta-feira que vem,
vai complicar muito.
Já vai jogar na quarta-feira de cinza.
Isso aí. Então, o Marcelo Viana está preocupadíssimo. Diz que segunda-feira, às 10 horas da manhã, vai sentar com a televisão e definir tudo. Porque terça-feira.
E outro detalhe: quinta e sexta tem Botafogo jogando terça e o Vasco jogando quarta.
Jogando quarta, é que é o problema. Mas o Botafogo pode jogar na sexta.
Pode jogar na sexta.
Que joga na terça.
Mas o Vasco não.
Não, aí teria que jogar. Olha, tá uma confusão com essa vizinha aí.
Mas sempre foi problema de policiamento. 5 e 13, ele vem aí, o mito da Nacional, ele inflama a galera. Ricardo Mazella. Obrigado pelo auxílio aqui do negócio. Pra mim era pênalti, não. Mas é o ranking,
é o melhor. É que muda tudo, é. Toda hora, até confunde. É. O detalhe é o seguinte, o
futebol... Você acha que a televisão está pagando mais por quê?
Porque deve estar tendo mais retorno e está podendo cobrar mais do anunciante. E eu tenho opinião que o mata-mata, o sistema de mata-mata é muito mais emocionante do que pontos corridos. As pessoas diziam o seguinte, até colega jornalista, é o mais honesto ponto corrido, é o mais correto, é o mais isso. Seria, desde que as equipes fossem as mesmas desde o início. Aí, como o Valdir lembrou, aí o cara tem chance de estar na Libertadores. Já bota time reserva no Brasileiro.
Fez isso ano passado.
Então não tem equilíbrio, não tem honestidade, não, justiça, o termo, a palavra é essa. É mais justo pontos corridos. Pontos corridos seria justo se fossem todos iguais. A partir do momento que uma equipe, um clube, prioriza isso ou aquilo, deixa de ser justo. Então, se é para ter emoção, vamos pro mata-mata, vamos fazer como era, vamos fazer campeonatos com finais, porque lota, movimenta, finais ou mata-mata, pontos corridos é chato para Dedéu e não é justo.
Eu faria o seguinte, se eu fosse uma pessoa
que decidisse. Não da Copa do Brasil.
Não, digo, Campeonato Brasileiro.
Você acha que essa forma...
Zerava?
Não. Essa forma da Copa do Brasil com um jogo só é injusto para os grandes?
Não, é injusto para os grandes, não.
Não é injusto, não.
Não. O grande tem que ter competência para ganhar. Tá. Eu acho o seguinte, na minha opinião, seria dois turnos. Aí, campeão do primeiro turno e o vice-campeão já estavam garantidos. Você não zerava, não. Mas você, por exemplo, uma equipe que chegou no primeiro turno com 38 e a segunda com 37. Já estão garantidos.
Não pode inventar o que o Campeonato Brasileiro, o estadual vai inventar esse
ano. Não, eu faria um quadrangular final.
O Campeonato Carioca tinha uma fórmula maravilhosa, era excepcional. Campeão do turno com campeão do retorno. E era assim, depois colocaram, que eu achei até justo, porque quando o cara ganhava a Taça Guanabara, campeão do turno, relaxava no segundo, normalmente relaxava. E sempre tinha uma terceira equipe que somava mais pontos do que o campeão da Taça Guanabara e Taça Rio, ou primeiro, segundo turno. Às vezes tinha três na final, ou às vezes dois. Então o brasileiro podia ser assim, campeão do turno, campeão do retorno, e quem somar mais pontos, acabou.
Isso está aprovado que a televisão prefere o mata-mata.
Claro, o Botafogo foi campeão em 90, sem ganhar um turno. O Fluminense ganhou Taça Guanabara, ganhou Taça Rio. Ele foi o maior número de pontos, aí decidiu o Vasco Fluminense, o Fluminense ganhou do Vasco, ou perdeu pro Vasco, e o Botafogo ganhou do Vasco, foi campeão. Eu acho que é a melhor forma, Diego, eu concordo. Com você.
Acabar o problema.
E o brasileiro, o problema é que estão esquecendo o brasileiro. E tem uma coisa que atrapalha. Você começa com um
muito elenco longo.
E quando chega em junho, você perde com a janela.
E só pra fechar rapidamente. Mas ela falou, bota time como o Grêmio colocou.
Janela, tem um campeonato do Brasil até a janela europeia. Esquece a Copa do Mundo, mas tem até a janela europeia. Aí o time que era forte, fica fraco. Que era fraco, fica forte. Aí no segundo semestre, aí tem os afunilamentos dos campeonatos. Ah, eu não quero o brasileiro, eu quero a Sul-Americana, eu quero a Libertadores, eu quero... Aí fica fraco de novo. Então não há justiça. É uma burrice, como diriam os antigos, uma burrice cavalar você manter esse tipo de coisa.
Posso falar do Fluminense?
Você pode não, você deve. Você
5:17, você tricolor, né? 5:17, o Fluminense. Vamos falar do Fluminense amanhã. Ricardo Mazella vai dar um recado.
Ricardo.
Isso, ao lado do Jorge Ramos, do Rodrigo Ricardo. Só pra falar dessa vinheta do Rodrigo Ricardo, tem aqui um ouvinte.
Rodrigo Ricardo.
É ele mesmo. Qual é o nome dele? É Rogério Ribeiro.
Rogério Ribeiro é a nossa nega maluca?
É, acho que é. Tem que conferir.
Alô, Rogerinho! Um abraço.
Pedro Barreto. O Pedro Barreto. Rodrigo Ricardo já merece uma vinheta.
Mas tem, pô.
Tem. Tá dizendo.
Solta aí pra eu ouvir.
Solta aí, por favor.
Rodrigo Ricardo.
Nossa, ele tá admitindo que isso não é uma vinheta boa.
Vem cá, desculpe rapidamente. Você ensinou porque o cara ser homossexual tem que ser fluminense? Foi disso que você falou?
Não,
você
não,
acabou de dizer isso, não. Você acabou de falar isso no microfone, não. Você falou, eu falei, a nega maluca, ele falou, tem tudo a ver ser fluminense. Deixa de ser cínico, calhorda, e assuma o que você está falando.
Não, não falei nada.
Falou sim, o dedo duro está à disposição de todos que queiram ouvir.
Vamos saber do Fluminense, o Rodrigo Ricardo chegando. Rodrigo Ricardo, boa tarde para você, e aí?
Boa tarde, Carlos Borges, boa tarde ao meu amigo Pedro Barreto, ele é rubro-negro, mas está aí atento ao nosso programa, e ao noticiário do Flusão, afinal, Flamengo e Fluminense tem tudo a ver, né? Tem uma relação, um parentesco, né? E um jogador que brilhou ano passado com a camisa do Fluminense, o Henrique Dourado, que fez 32 gols na temporada em 59 jogos, pode estar mudando a casaca. Henrique Dourado, segundo as fontes mais quentes, está pertinho de trocar o tricolor pelo manto rubro-negro. Mas vamos aguardar, que ainda não está finalizado.
Ele está fazendo o inverso que o Doval fez, né?
Está fazendo o inverso. Vamos aguardar. O certo é que o Flusão está a caminho, já está quase lá em Poços de Caldas. Ontem a gente viu o Abel reclamando da viagem, foi para São Paulo de avião, depois encarou uma viagem de 4 horas de ônibus. O Fluminense está quase chegando lá em Poços de Caldas.
O Valdir fez uma colocação legal lá no esporte, dizendo que se era mais negócio, a diferença de você ir direto do Rio de Janeiro para Poços de Caldas...
Me permita, vou até corroborar.
Seria
eu
isso.
Fui supervisor.
É melhor, é mais
o
rápido?
Desgaste, não é mais rápido, é menos cansativo. Você pega um avião, vai para São Paulo, aí espera, sai todo aquele material, bota no ônibus...
Pela espera do aeroporto.
Aqui vai, você sai da barra, vai para São João, espera... Então, é muito... Do jeito que estão os ônibus hoje, é muito... Você pega um ônibus confortável, um ônibus leito, com um bom lanche, com uma boa...
Dá mais 5 horas aqui lá.
Não, não sei, mais 5 horas...
Mais...
6 horas.
6 horas.
6 horas daqui a Poços de Caldas.
O itinerário, né? Porque ele para. Mas o ônibus não para, faz o lanche.
Tem banheiro, faz o lanche lá. Hoje, com essa chuva e adulto, é um tapete. Você faria 6 horas. É menos desgastante.
A ideia foi boa, do Valdir, eu gostei.
Beleza. Diga lá, continua.
Agora, quem está falando sobre o Fluminense é o goleiro Júlio César. Júlio César disse que o Fluminense, depois de vencer o Madureira por 2-1, primeira vitória aí no Carioca, o time ganhou confiança, mas tem que estar esperto, afinal, o jogo de amanhã contra a Caldense é eliminatório. Se o Fluminense perder, está fora da Copa do Brasil. Fala, Júlio César.
E agora conseguimos a nossa primeira vitória. Acho que isso nos dá uma confiança, até porque amanhã estamos num jogo que é uma eliminatória. Então, acho que uma eliminatória de Copa do Brasil, ela é totalmente diferente. É uma competição à parte. Então, acho que essa união, principalmente a experiência que o professor Abel tem nos ajudado, para que a gente faça o nosso trabalho à parte, para que isso não venha nos influenciar, que a gente consiga os nossos objetivos.
Diga.
Tá aí o Júlio César falando sobre o jogo de amanhã, jogo que, se o Fluminense perder, cai fora da Copa do Brasil. Copa do Brasil que tem 91 clubes, realmente muita gente disputando esse torneio. E o Fluminense vai jogar no estádio Ronaldo Junqueira, o famoso Ronaldão, com capacidade para aproximadamente 8 mil pessoas. Os ingressos estão à venda e a torcida do Fluminense vai ficar na parte descoberta do estádio. E o técnico do time do Caldense, chamado de Veterano.
Veterano, disse, eu ia falar,
vai
entrar veterano.
Com 3 atacantes, se liga nele, Potita, Neilson e Juninho. Cuidado com esse trio, Flusão. Agora, falando em ataque, o Júlio César também falou sobre o Henrique Dourado, que está de saída do tricolor.
Não sei, é uma boa pergunta. Mas é óbvio que é um cara que tem extremo potencial nos pênaltis. Acho que, dentre todos que ele já bateu na carreira, acho que ele só errou um, se não me engano, na trave, foi para fora. Dentre todos que ele já bateu. E se isso vier a acontecer, vai ser um grande desafio. Está treinando junto há um bom tempo. Aquele outro velho ditado, né? Quem morre mais joga menos. Isso aí é uma luta de gato contra rato. Mas enfim, isso ainda não se pode dar um ok nem se concretizar, porque não tem nada certo.
A qualidade não é muito boa, porque o Fluminense tem um problema de sala de imprensa.
Esse novo CT do Fluminense, né, não tem uma sala de imprensa
adequada. Lá naquele CT lá.
A acústica não é ideal. Vai ficar bom, ainda por enquanto. A gente tava falando sobre a história de pegar pênalti do Henrique Dourado, né? Porque o Henrique Dourado, né, se consagrou como um grande batedor de pênalti, fez 11 cobranças no ano passado, não perdeu nenhuma. E aí os repórteres estavam brincando. Será que ele, o Júlio César, que treinou com ele muito tempo, vai pegar o pênalti do Henrique Dourado, caso ele realmente vá para o Flamengo, será?
Vamos aguardar. O jogo de amanhã é difícil, é um jogo só para lembrar que Caldense e Fluminense é um jogo só, tá lembrando aqui, lembraram o Marcelo e o Valdir, pela Copa do Brasil, o empate dá a classificação ao Fluminense, mas, e se a Caldense vencer, tchau. Rogério Ribeiro, vocês estão falando aí? Tô ouvindo vocês, abraço. Assistindo o nosso Rogério Ribeiro.
Grande Rogério, grande figura.
Ele mesmo. É, bora, é Rogerinho, ele mesmo. Rogerinho.
Cláudio Alves,
1897, última contagem dele. 1897.
Não. Aí também é chute.
Falar coisa séria.
Cláudio Alves, Mengão. Cláudio Alves no Mengão, Mengão, o Cláudio Alves, ceifador é do Mengão. É, um abraço.
Não vai mudar de nome, não?
Excelente. Pode. O Paulo Roberto, excelente vinheta do sensacional Rodrigo Ricardo. Parabéns a toda a equipe.
Eu quero saber se o ceifador vai ter outro nome no Mengão.
Por quê?
Degolador.
Esse é o apelido. Se é ceifador, é o apelido dele. Em qualquer clube que ele esteja, não tem essa, não. Se for, tomara que não faça um gol. Pronto.
Valeu, então. Tá aí o Fluminense. Amanhã tem bola rolando. Amanhã, 7h20, 7h30. Bola rola no Ronaldão, em Poços de Caldas, Caldeirense e Fluminense. Copa do Brasil vale muito pro Fluminense, galera, nessa passagem da primeira fase já do Fluminense na Copa do Brasil. Ricardo Mazella, Jorge Ramos e o Rodrigo Ricardo. E você participando conosco, facebook.com/Rádio Nacional Rio, WhatsApp 997849503, telefones 21 17 6918 ou 6919, pela Live Face também. Quem será o campeão da Copa do Brasil 2018? Foi o Grêmio, né? O que, que você acha? Vai ser novamente? Foi o Grêmio, não. O Grêmio foi o... Foi o Cruzeiro. Então foi o Grêmio, agora foi o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro.
Foi o Cruzeiro, em cima do Flamengo. Cada um com 5 títulos.
Isso. Então aí, o que, que você acha? Dá pra... Vai novamente dar Cruzeiro e Grêmio? Vai pintar algum time carioca? Mande o seu recado por aqui. A gente dá uma parada e voltamos já já. 5h25.
No Mundo da Bola.
O mosquito da dengue agora também transmite chikungunya e zika. E é ainda mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gravidez, porque pode causar microcefalia nos bebês. É preciso combater os criadouros e se proteger todos os dias, passando repelente e mantendo portas e janelas fechadas ou com telas, e usando blusas e calças compridas e também meias. Se você está grávida, proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer.
Governo Federal.
Você sabia que também é responsável pela sonegação fiscal?
Nacional Serviço.
Não, ninguém está acusando você de cometer um crime, e sim de deixar de agir como cidadão. É que pedir a nota fiscal em toda e qualquer compra é obrigatório. Quando não há emissão da nota fiscal, os impostos como ISS e ICMS deixam de ser recolhidos. É menos dinheiro para sua cidade e estado investirem na saúde, educação e segurança. A nota fiscal também é a sua garantia caso o produto ou serviço não seja correto ou eficiente. E parte do valor pago você pode receber de volta em programas de incentivo da sua região. De acordo com o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, de nota em nota não solicitada por você, mais de 400 bilhões, bilhões, são perdidos em impostos não pagos. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude. No Mundo da Bola.
Valeu, 5h27, 5h27. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Cláudio Alves. Novamente, Cláudio Alves, que é de Formosa, Goiás. Mandando um abraço aqui para todos. Falou aí do ceifador no Mengão, falou de muitas coisas boas aqui ainda. O nosso Vambug não tá hoje aqui, mas para a galera vascaína, o Miguel.
Mas teve um grande zagueiro chamado Miguel.
É
o Miguel.
Jogou no Fluminense também.
E ele é de Guapimirim, onde o nosso Guapimirim, Nelson está se mudando. Nesse sábado está vindo para o Maitá.
Fica mais perto. Ô Borges, pode fazer uma pergunta pro Valdir, que é um cara realmente. Fale. Quem nasce em Formosa, o que, que é?
Você, amigo, aqui eu falo Formosento.
De futebol. Formosento.
Formosense. Pode ser formosense?
Formosense pode.
Valdir, o que você acha?
Você, amigo, Formosento. Formoso. Meia.
Formoso.
O gentílico de Formosa é formosense.
Formosense.
Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não sabe.
É.
Um garotinho. cada um faça.
Gente, volta aqui, ó. Tem um recado pra você, Valdir. O Ailton de Nova Iguaçu, Ailton, que é nosso amigo Ailton. Sim. Do jogo da galera. Ele pergunta o seguinte: o Aguirre atacante vem pro Botafogo mesmo?
Tá sendo conversado. O Anderson Barros tá conversando lá com o procurador dele, mas tem duas dificuldades. Primeira, tem que diminuir o valor do empréstimo, eles queriam $500 mil, o Botafogo só chega a 300. E o segundo, ele tem que passar por um minucioso exame, porque ele fez uma cirurgia de joelho. Então tem que ser avaliado pelo departamento médico. Acertando esses dois detalhes, ele vem, um grande reforço se vier.
E o Camilo Mendes dizendo que o campeonato estadual tem que ser feito em pontos corridos.
Concordo? Não, não concordo.
Primeiro ou segundo turno, não?
Eu acho que tem que ser o campeão do turno com retorno e ponto, como a gente falou no início do programa.
Tá, não ponto corrido. Terceiro. Eu acho que tem que ser campeão do turno.
Aliás, esse negócio de dar chance para terceiro dar chance para o azar. Que o terceiro conquiste o título.
Não, não tem problema, porque ele fez o maior número de pontos, está dentro do regulamento. Eu acho que é o regulamento melhor.
É.
Você premia também os dois campeões e quem somou o número de pontos, aí vai pro triangular.
Se for, e se o cara ganhar os dois turnos, é campeão sozinho. E se um dos dois somar mais pontos, leva vantagem no empate no jogo.
Mas no ano passado, quem ganhou foi o terceiro, né? Nem foi o campeão da Guanabara, nem da Taça Rio.
Então,
né?
Foi o Botafogo, mas então...
Não,
mas
foi o Flamengo.
Flamengo. O Botafogo já ganhou uma vez também, não foi?
Foi, foi. 90.
Só o Cláudio respondeu você, Cláudio Alves. Formosense.
Como obrigado, Cláudio.
Isso é engraçadinho, eu soube falar.
Engraçadinho não, quis saber como é que é, curiosidade.
Ele mora em Formosa, mas...
Ele
mora em Formosa, mas é carioca. Carioca sabe de onde?
Da onde?
Do quintal do mundo.
O Meia? É. Grande, segura, Meia.
No Bobeia, é isso?
É, o Meia foi um grande lugar que eu
passei. Mas como é que era o ditado do Meia?
Não, essa frase quintal do mundo foi criada pelo saudoso João Nogueira.
É, né?
E dizia que o Meia era o quintal do mundo.
Mas tinha um outro que não Bobeia.
É, isso aí é bobagem. Quem é do Meia? Aqui é do Meia, tem know-how.
Basileia.
Mas diferentemente hoje o
você falou
ficou pra trás, porque depois.
Então, por que você falou que passou a sua vida inteira no Meia? Você passou parte da sua vida?
Parte. É, até 30 anos quando eu
tem
passei.
Tem 75.
Mas, não, mas olha, mas eu até 75 não. Mas eu até minha mãe faleceu e ia sempre ao Meia. Agora que eu
sempre aos domingos, isso aí. 5h31, continuamos com o programa No Mundo da Bola. Agora é a hora do Wagner Gomes. Vem aí o Momento Estádio.
Momento Estádio, com Wagner Gomes.
Do dia 5 de fevereiro ao dia 8, André Sintra estará disputando no Canadá a Copa do Mundo de Snowboard. O paulista tem participação nas provas de Board Cross e Bank de Slalom. Para André, o Mundial é a última chance de conseguir uma vaga para os Jogos Paralímpicos de Inverno, em março, em Pyeongchang. Ele precisa ficar bem no ranking para obter a classificação. O brasileiro treina com o técnico canadense Ryan Richard. A sua categoria é AK, amputação acima do joelho. Conseguindo a classificação, será a segunda vez que poderá participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Em 2014, ficou em 28º em Sochi. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, Wagner Gomes, sempre com o Momento Estádio para você. Esportes Olímpicos e Paralímpicos aqui no programa No Mundo da Bola. Continuamos agora com o Jornalismo em Ação.
Voltou, jornalismo?
É o Departamento de Jornalismo em Ação, porque o ministro de Esportes falou: o surf, o skate e o karatê são apostas do governo para os Jogos Olímpicos de Verão. Reportagem de Graziele Bezerra.
O Brasil aposta no surf, no skate e no karatê para se destacar nos Jogos Olímpicos de Verão 2020 em Tóquio, no Japão. Junto com o beisebol e a escalada esportiva, essas modalidades serão a novidade na edição da Olimpíada daqui a 2 anos. Em entrevista à TVNBR, nesta terça-feira, o ministro do esporte, Leonardo Pisciani, disse que o Brasil tem chances de conquistar medalhas, sobretudo no surf, modalidade em que os brasileiros vêm se destacando nos últimos tempos, aqui e no exterior.
Nós apoiamos no ano passado a participação da seleção brasileira de surf no calendário mundial. Nós teremos esse ano a realização do Mundial de Stand-Up Paddle na cidade de Armação dos Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e uma possibilidade muito grande para que a edição do Mundial de Surf de 2019 seja realizada no Brasil. Afinal de contas, essa edição é que definirá as vagas dos países para a edição dos Jogos Olímpicos.
Ainda de acordo com o ministro, os brasileiros também têm chance de medalhas nos Jogos Olímpicos de Inverno, que ocorrem de 9 a 25 de fevereiro na Coreia do Sul. Por causa das condições climáticas, a pequena delegação brasileira, de apenas 9 integrantes, treina no exterior com o auxílio do Bolsa Atleta.
O Bolsa Atleta, ele vai na categoria olímpica, na categoria pódio, ele vai desde R$ 3.000 a R$ 15.000, dependendo da perspectiva que o atleta tem de conquistar uma medalha, de conquistar uma vitória.
Em 2017, o Bolsa Atleta investiu R$ 120 milhões e contemplou cerca de 7 mil atletas. Para este ano, a expectativa é manter o mesmo nível de investimento. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Surf, skate e karatê. Uma beleza, né? Uma aposta do governo para os Jogos Olímpicos, hein?
É, eu acho que o governo tinha que apostar em todos os esportes, trabalhar todos os esportes, não em três. Agora, o Brasil, são três esportes que o Brasil... sempre foi bem. Skate,
surf e o karatê.
O Brasil tem um dos melhores skatistas. Aquele campeão mundial, Robert Quinn, Binquist, não sei como é que fala em inglês. Burnquist, negócio desse, eu não sei inglês, só pronúncia.
Burnquist,
campeão mundial, é ponta. O Brasil tem os principais dois surfistas no mundo. Isso. Campeão agora com Medina e o Mineirinho agora, tá sempre na ponta. E o karatê? O karatê é um pouquinho abaixo, mas já tivemos vice-campeões mundiais. E me lembro de um, que não sei se chegou ao título, o Hugo Arrigoni, que na década de 70, 80, ou 70, só na memória, era o maior karateca do mundo. Quer dizer, então tomara que o Brasil seja bem representado, mas não adianta fazer trabalho à véspera de Olimpíada. É um trabalho que sempre tem que ser feito, ano a ano, mês a mês.
Olha aqui, a Solange Passos está sempre participando conosco. Bem, para mim já deu. Tô caindo fora. Vou cuidar das outras coisas que eu tenho até negligenciar. Isso. Boa sorte para quem vai ficar assistindo a esse melancólico fim do Fluminense como time grande.
Politicamente está uma tumulto muito grande, protestos nas ruas, protestos nas redes sociais, abaixo assinado para tirar o Abade. Eu continuo achando a ideia, a filosofia do Abade é perfeita. O custo é muito grande por lambança de outros presidentes. E estourar um dia, estourou na mão dele. A ideia é perfeita, economizar agora. No futebol especificamente, eu acho que ele tinha que fazer uma limpa no futebol. Tem muita gente incompetente ganhando muito. E não é o técnico, não é o técnico Abel.
O Hélio Francioli, ele disse que o campeão da Copa do Brasil 2018 será, sem dúvida, o Flamengo, que ele é o Flamengo mais amado. Mas ele pede o seguinte, relaxa, Solange. Tem que relaxar o torcedor tricolor?
Eu acho que tem que ficar preocupado, mas acaba nunca. Time grande não acaba, time grande tem torcida. O grande problema do Fluminense, eu já disse aqui, é o seguinte. O Fluminense, quando perdeu a Unimed, ele tinha que se adequar. Ele continuou pagando salários altos e um dia essa conta ia vir. Por quê? Continuou pagando o prédio.
Eu falei isso no Papo Firme de domingo, perguntado sábado. Aliás, então foi no Papo Filme de Sábado, desculpe. Perguntado pela Astrid Nick, que eu falei isso. Ó, o problema do Fluminense foi a questão da Unimed lá atrás. Como da Parmalat também isso, deu problema. Mas
quando o Fluminense perdeu a Unimed, tinha que fazer, ó, libera o Fred, ele não fazia essas contratações loucas que o Mazela brinca, e tem razão, gosto muito dele, meu amigo, vi crescer, que é o Mário, mas podia pagar
Mário Bittencourt é um dos grandes responsáveis pelo momento do Fluminense.
O Henrique e 400 mil por dia com o Tavalieri. Então, o Fluminense ia estourar, um dia ia estourar, e está estourando na conta de uma pessoa séria, uma pessoa de bem, e que vai estar sendo... O único erro dele é que futebol. Ele era do conselho.
Ele é presidente do Conselho Fiscal.
Uma coisa que eu acho, todo mundo sabe o carinho que eu tenho pelo Abel. Mas você não pode pagar R$ 700 mil para um diretor executivo e R$ 550 para um treinador. Dá 700 mil. Então, na tua situação do Fluminense, o Abel, veja bem o que eu vou falar. Ele é um baita de um treinador, tá segurando a barra toda, é um cara de grupo, é um cara espetacular. Mas financeiramente, não comporta para o Fluminense pagar o Abel. Porque
Quando eu falei incompetente, fiz questão de falar que não é Abel. Tem muita gente na retaguarda que ganha muito bem e não faz rigorosamente nada de produtivo.
Tem que fazer o que, pelo menos, estão tentando sanar agora alguma coisa.
Tem que fazer o que o Botafogo fez. Cai na realidade, faz o time competitivo, pega um treinador barato. que não adianta também. É a única maneira que eu vejo o Fluminense. Um time competitivo, barato, treinador barato. Porque aí a camisa vai ajudar, o torcedor vai, porque no jeito que tá, o Flamengo, você vê o caso agora, esse dinheiro do Flamengo pro do Dourado. Eu tenho informação que o Flamengo assume toda a dívida que o Fluminense tem com o Dourado, dá mais de 1 milhão. O Flamengo assume.
Paga
e esses 14 milhões que vem pro Fluminense, só vão ficar 7, que 50% é do Mirassol. E aí, o Paulo Autuori tá ameaçando sair amanhã. O a penhora do Wender, hoje eu sou mesmo lá na televisão, foi todo tá penhorado. Então, os 7 milhões não vai dar para pagar duas folhas, nem um 13º, nem férias.
Nada, é isso aí. Valeu então. 5h38, vem aí o Nacional na Copa. Maurício Costa sempre com uma bela reportagem. Copa do Mundo vai ser aqui na Rússia e também na Nacional.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
A dupla do Barcelona, que fez sucesso de 2013 a 2016, voltou no Paris Saint-Germain. Os dois só andam juntos, trocam mais do que passes dentro de campo. Eles também são amigos e confidentes. Daniel Alves e Neymar fazem uma dupla de força no futebol francês e na seleção brasileira. O jogador mais caro da história e o lateral direito presente em todas as seleções que reúnem os melhores do mundo apostam no entrosamento de clube para devolverem o prestígio à seleção brasileira e à conquista do hexacampeonato na Rússia. Eles conquistaram muitos títulos no Barcelona, o espanhol, a Champions League e o Mundial Interclube de 2015. Então, por que saíram da Catalunha? Por que se separaram e agora estão juntos novamente na França? No caso de Daniel Alves, desconforto. O lateral sempre se sentia pressionado e, como ele mesmo disse, na linha de fogo do Barcelona. Foi para a Juventus da Itália, ficou uma temporada e se transferiu ao PSG. Dessa vez, movido pelo desafio de elevar o patamar do time francês. E Neymar? Sempre se questionou o motivo de o atacante ter deixado o Barcelona. E ele nunca foi tão incisivo na resposta. Dinheiro? Títulos? Ser o melhor do mundo? Daniel Alves sabe a resposta e eu já vou dizer. Mas antes, vamos saber se Daniel tem tanta intimidade mesmo com Neymar para revelar o, digamos, segredo do craque.
Poderia pôr a Ney também, mas o Ney é como... Eu tenho mais como um irmão que como um amigo.
Eu poderia mencionar o Neymar, mas ele é mais irmão do que um amigo. Meu pequeno irmão não é um amigo, ele é da família.
Dos amigos, não? Porque é como família.
Bom, já que são irmãos, podemos considerar que Daniel Alves sabe o que está falando. O lateral afirmou em entrevista ao site da FIFA que Neymar precisava sair da sombra de Messi. Não veja pelo lado ruim, não é criar inimizade ou inveja do craque argentino. De acordo com Daniel Alves, Messi é tão bom e é tão incrível jogar ao seu lado que você mesmo começa a duvidar da própria qualidade. E se foi por esse motivo que Neymar deixou o Barcelona, a resposta está vindo dentro de campo. Messi segue genial, decidindo as partidas pelo time catalão, e Neymar, a cada dia que passa, mostra ao mundo do futebol o porquê de ter custado tão caro ao PSG. Sorte aos três, Daniel Alves, Neymar e Messi, mas na Copa, desejo mais sucesso aos brasileiros.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Desperta, galera! Olha quem chegou!
Carlos Bacci! Antes de falarmos do Atlético Paranaense em Copa do Brasil e Chapecoense Libertadores, Mazela, o Tite conversou com o Neymar. Diz que não é nada disso, que o Neymar não tá. Não tem nada. É porque o cara, o treinador, é que determinou que ele batesse pênalti. Por isso que ele tá batendo pênalti.
O Valdir conhece bem, fala, eu estou com o Valdir, tem que falar o bonitão, baixa a bola. E o Tite não vai dizer, acho que
lógico.
Ele que fala, não, o Neymar bateu, não. E se o treinador decidiu...
Que conversou com ele.
Se decidiu, ele ia falar, tudo bem, treinador, mas o cara vai ser artilheiro, ó, abro mão pra ele aqui. Não, não justifica, na minha opinião.
Tem horas que você tem que ser político.
É, tem hora que não tem.
Tem que ser político, vai desgastar com o companheiro pra quê?
A diferença tá no bolso. O Neymar ganha 300 mil vezes mais que o Cavani, que ganha muito, mas ele ganha muito mais.
Pô, joga muito o Cavani.
5h42.
Melhor que o Henrique Dourado.
Vamos falar do Atlético Paranaense, vamos falar do Furacão. Com o repórter Juliano Justo.
Boa tarde, amigos da Nacional. Hoje começa a 30ª edição da Copa do Brasil e com a equipe da elite do futebol nacional em campo. O Atlético Paranaense enfrenta o Caxias na Serra Gaúcha às 9h30 da noite. O confronto vai ser em jogo único e com a vantagem do empate indo para o lado dos paranaenses. Teste importantíssimo para o time do Fernando Diniz, que estreia na temporada. O treinador garante que a equipe está pronta.
Tem jogadores que estão jogando no Paranaense, que a gente deve aproveitar aqui na equipe principal. Deve não, alguns nós vamos aproveitar, promovendo muitos jovens. A avaliação é boa, a gente treinou muito forte, com muita intensidade, provocando todas as situações possíveis e imagináveis na parte tática. Então, acredito que o time vai reunir boas condições para iniciar diante do Caxias na Copa do Brasil.
O meia Guilherme deve ir para o jogo e sabe da importância da partida.
É verdade, é uma estreia diferente, né? Com o pensamento já de uma final, mas a preparação tem sido muito boa, tem sido de acordo com o que o jogo vai proporcionar para chegar nesse grande clima e fazer um grande jogo.
O Atlético vai no 3-4-3 com Santos, Paulo André, Wanderson e Thiago Heleno, Jonathan, Matheus Rosseto, Guilherme e Carleto, Nicão, Rafael Veiga e Ribamar. Já o Caxias quer manter o embalo do estadual, do qual é líder com 100% de aproveitamento. A falta de informações do adversário pode ser um problema. Mas mesmo assim, Luiz Carlos Vinck quer a sua equipe atacando.
Nós vamos avaliar bem, né? Porque vamos ter que deixar iniciar o jogo para a gente ter uma ideia da equipe deles. Nós não temos praticamente nada relacionado a esse adversário. Você não tem um vídeo, os treinos deles são fechados, né? Não se foi passado nada, se tem apenas a relação dos atletas que viajaram, né? Uma possibilidade de uma formação de equipe, né, que nós mais ou menos temos de ideia, mas é muito pouco, né, para que você possa dizer de que maneira nós vamos encontrar esse adversário em campo. Eu acho que nós que temos que ter atitude, nós temos que manter a nossa maneira de jogar, eu não vou mudar isso, né, e deixar iniciar o jogo. Se tiver que fazer alguma recolocação em campo, é que nós vamos ter que sermos rápidos, desculpe nisso, né, para poder ajustar bem a equipe.
O Caxias depende da vitória para seguir vivo e vai a campo com Gleidson, Cleiton Garcia, Júnior Alves, Laércio e Julinho, Regis, Rafael Gava e Diego Miranda, Túlio Renan, Nicolas e João Paulo. Quem passar pega o Tubarão de Santa Catarina ou o América do Rio Grande do Norte na próxima fase. De São Paulo, Juliano Justo.
O Caxias que vem fazendo o campeonato gaúcho espetacular.
É, venceu o Grêmio, mas o Grêmio tá jogando.
Não é só vencendo o Grêmio, ele vem fazendo.
Gol do Inter também.
Ele, se não me engano, ele é líder.
É líder.
É líder do.
Gol do Inter semana passada. Então. É, tem um bom elenco.
Jogaço hoje,
hein? É, um grande jogo.
Caxias e Atlético Paranaense.
E tem um grande time, o Caxias. Tem um belo estádio centenário, e a cidade gosta de futebol, respira futebol. Quando tem Alcaju, Caxias e Juventude, para a cidade.
Com certeza. Vamos ao Chapé, a nossa Chapecoense. Vamos falar de Libertadores América. Na Arena Condá, a Chapé volta a Libertadores América. E ele, o de peso, traz para a gente os detalhes.
A Chapecoense estreia nesta quarta-feira na primeira fase da Taça Libertadores da América. A Chape recebe o Nacional do Uruguai na Arena Condá a partir das 9h45 da noite, horário de Brasília. Técnico Gilson Kleina tem problemas para armar a equipe e não são poucos. Moisés Ribeiro, Nadson e Eli Carlos estão vetados pelo departamento médico e se juntam a canteiros Arthur e Vinícius, que já estavam no DM. A novidade na relação de convocados para o jogo é o volante Márcio Araújo, que estreou no último fim de semana com a camisa da Chape, inclusive sendo elogiado por Kleina. A Chape segue se reforçando. O clube apresentou o zagueiro Nery Barreiro e o lateral Vinícius Freitas, que fala dessa chegada a Chapecó.
Desde o primeiro dia já encontrei um grupo de jogadores que me acolheram, já me sinto praticamente em casa, então desde o primeiro dia já vi, já deu para sentir a filosofia do clube, que eles são praticamente uma família. E estou muito motivado, estou muito focado em dar o meu melhor para esse clube e conquistar os objetivos que nós temos esse ano.
A provável Chape para a estreia na Libertadores: Jandrei, Apodi, Fabrício, Bruno, Douglas e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Amaral e Lucas Mineiro, Guilherme, Bruno Silva e Wellington Paulista.
Valeu então, meu querido Bruno Mendes. A gente vai seguindo daqui a pouquinho com muito mais no Mundo da Bola, só que o Bruno Mazella dizendo o seguinte: Fluminense não será campeão, time fraco, mas temos Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e o Hélio Francioli falando que Fluminense, Vasco, Botafogo com equipes fracas só perde o futebol carioca e o brasileiro, que pena vai ser realmente ruim pro campeonato carioca.
No campeonato brasileiro, o Fluminense, o Botafogo e o Vasco, acredito que se reforcem e façam boas campanhas, o que nós esperamos, né?
Tá certo. É o mínimo, né? É o mínimo, né? 5h48, voltamos já.
No Mundo da Bola. Em 2018, a EBC é muito mais futebol. Acompanhe pelo portal EBC todas as informações sobre a seleção e seus aniversários, a tabela de jogos, os resultados e os momentos decisivos em uma cobertura emocionante. Saiba mais em www.ebc.com.br/Copa 2018. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges!
5h50, 5h50, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Daqui a pouquinho, repórter nacional, notícias pelo Brasil e pelo mundo. É hora do Momento Estádio. Volta ele, Wagner Gomes.
Momento Estádio, com Wagner Gomes.
Uma jovem índia de 14 anos, que vem da aldeia indígena de etnia Guarani Kaiowá, interior do Mato Grosso do Sul, é uma grande promessa do atletismo paralímpico. Ela sempre correu atrás dos animais, exercendo a caça para as refeições familiares. Daiane tem uma parte do corpo mais frágil devido à paralisia cerebral. Nos últimos 2 anos, após ser descoberta em uma competição escolar, passou a ser uma promessa para o atletismo paralímpico. Ela compete também em provas de campo. Cerca de quase 40 adolescentes participam de um camping escolar paralímpico. Esse camping é promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, no centro de treinamento na cidade de São Paulo. Os treinos são puxados, de alto rendimento, e visam os Jogos de 2020.
Valeu, Wagner. Agora é hora do Mário Silva. Vem ele aí com as histórias da Copa do Mundo. Nacional na Copa com Mário Silva.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Chegamos ao ano de 1978. Copa do Mundo vem para a América do Sul, para a Argentina. A 11ª Copa do Mundo da história. De novo, temos 16 participantes. A Copa foi feita no período de 1º a 25 de junho. Foram marcados 102 gols, 38 partidas, numa média de 2,68 gols por partida. A Argentina foi a campeã, conquistando assim o primeiro título. Vice-campeão, repetindo inclusive a Copa passada, de 74, a Holanda. O Brasil trocou, foi terceiro colocado. E a Itália, quarta colocada. Isso tudo nós vamos saber a partir de agora no Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Agora sim, pra galera toda vascaína, vem aí o noticiário do Vasco 5:53. Com ele, o Maneiro. Rafael Monteiro.
O Vasco treinou em Santiago, capital do Chile, visando a estreia na Copa Libertadores da América contra a Universidade Concepción na próxima quarta-feira, válido pela segunda fase da competição. E o técnico Zé Ricardo, na atividade, manteve a mesma equipe que empatou com o Flamengo por 0-0 no Maracanã no último sábado pelo Campeonato Carioca. Portanto, o provável time que deve entrar em campo em Concepción, no Estádio Codial, 9:45 da noite, deve ser o seguinte: Martin Silva no gol, na direita Pikachu, dupla de zagueiraço e Ricardo, na esquerda Henrique, no meio campo Wellington, De Sábato, Wagner e Evander, no ataque Paulinho e André Rios. O Vasco faz a última atividade antes do jogo nesta terça-feira no próprio Estádio Codial e vai realizar um trabalho de reconhecimento do gramado. E sobre a Universidade Concepción, o adversário, o clube é jovem e fundado em 1994. É a segunda vez que o time chileno se classifica para a Libertadores. A primeira vez foi em 2003, quando Valdívia fazia parte da equipe. De acordo com o gerente-geral do clube, Maurício Brevé, apesar de preferir não revelar cifras, classificou a Universidade um time de médio investimento do futebol do país. O Concepción buscou no mercado para a Copa Libertadores da América 6 reforços, sendo 4 com passagem na seleção do Chile. O clube ainda conta com uma estreita relação com a Universidade. No corpo diretivo, 5 diretores acadêmicos fazem parte do conselho que gere o clube. Zé Ricardo, técnico do Vasco, de 46 anos, é considerado um técnico da nova geração do futebol brasileiro. E o que falar de Francisco Bozan, treinador do adversário desta quarta, que tem apenas 31. Bozan está há 1 ano e 3 meses no clube. Quando chegou no Concepción, a equipe lutava para não cair e terminou o campeonato chileno na terceira colocação e se classificou para a Libertadores. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
E esse jogo, hein, Valdir? Nós estaremos ao seu lado, ao lado do Rafael Monteiro, ele que trouxe nos notícias aí, e com o nosso plantão da informação, Jorge Rombu.
Jorge, é um jogo importante para o Vasco. Eu estava até falando aqui em off, eu gostei de alguns jogadores do Vasco no jogo contra o Flamengo, como o De Sábato, o Ricardo, o zagueiro. É um jogo que eu conheço pouco do União Concepción. Foi o terceiro colocado no último campeonato chileno. Joga em casa.
Universidade
de Concepción, perdão. Obrigado, Mazela. Então, o que acontece é o seguinte: eu acho que o Vasco tem que jogar com inteligência. Qual é a inteligência? Não é se expor direto. Claro que o Zé Ricardo tem gente que ganha para isso, já deve ter passado para ele um perfil do Universidade de Concepción. Eu acho que o Vasco tem que jogar com inteligência para decidir em São Januário, quarta-feira que vem. Se trouxer pelo menos um empate, eu acho que o Vasco fica numa boa situação para o jogo de quarta-feira que vem em São Januário.
Quais são as dificuldades, hein, Mazela, para o jogo de amanhã?
Por mais que a gente fale que está fácil e tal, é um time desconhecido. Você pode apontar um ou outro jogador numa partida que você viu, mas você não tem uma ideia geral. É uma ideia pontual de determinado jogo, que um jogador pode ter do bem, outro mal. Eu acho que o grande problema é o desconhecimento. E o time do Vasco também, eu não sei qual é a sede de alguns veteranos, se o time vai sentir jogar fora de casa, com a pressão da torcida, isso pode influenciar. E o Valdir falava em empate, o detalhe é empate com gols lá, né? Que empate sem gols
nós desconhecemos o Mazela, mas eu tenho certeza absoluta que o Zé Ricardo e os analistas de desempenho do Vasco pesquisaram algo que o Zé Ricardo vai chegar no jogo de amanhã sem desconhecido do seu adversário.
Que entenda bem, porque nem sempre vai acontecer o que aconteceu com o Botafogo, né? Vencer bem essa fase preliminar antes da parte.
Quatro jogos para você entrar na fase de grupo, né?
São 4 jogos. O Vasco tem time para ganhar. O futebol brasileiro é um futebol mais evoluído que na maioria dos países de times sul-americanos, tirando os dois times argentinos principais, Boca e River. Aí você pode pegar um Peñarol, o futebol uruguaio está em baixa, mas os times brasileiros estão no mesmo nível ou acima dos demais aqui na América do Sul. Então, favoritismo existe? Para mim, sim, é o Vasco.
Valeu, amanhã o Ricardo Mazella comanda o programa No Mundo da Bola. A gente vai amanhã com Dose Dupla, com Copa do Brasil, e depois você vai curtir também Libertadores da América, Copa do Brasil, Caldense e Fluminense. Ricardo Mazella, o mito da Nacional, inflama a galera, com Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvidas, e o Rodrigo Ricardo, sempre ligado. Jorge Vambuco vai estar no plantão Nacional de Esporte. Universidade de Concepción contra o Vasco pela Libertadores, 21h45, horário de Brasília, horário brasileiro de verão. O jogo da Caldense Fluminense será às 7h30. Olha, minha narração lá do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com Rafael Monteiro, o Maneiro, e muito mais pra você amanhã, porque amanhã tem jogo pra Dedéu. 5h58, vem aí o Repórter Nacional, a gente volta pro Mundo da Bola amanhã. Um abraço.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.